Muito boa noite a todos. Queria obviamente agradecer o convite, quer ao professor Alberto Castro, quer ao público, e explicar-vos que me sinto aqui um bocadinho numa missão impossível, porque contextualizar um tema destes e sobretudo fazê-lo antes das intervenções de pessoas tão ilustres, como o Carlos Moreira da Silva e o António Mexia, é extremamente difícil, e eu não percebi bem porque é que me convidaram até agora. Porque o Alberto começou por dizer que havia uma certa esquizofrenia. Isso deve ter a ver com o meu passado, médico.
Para isso não há melhor que um médico,
tentar talvez resolver por esse lado. E isto está. Mas depois apercebi-me rapidamente que o António já disse quase tudo o que eu tenho para dizer. É que, de facto, provavelmente o nosso grande problema é sermos pequenos. Porque escolheram três todos próximos uns dos outros, com ligações muito, muito óbvias. Portugal é, de facto, um país pequeno demais e tem empresas, em geral, todas elas muito pequenas. Mas já lá chegarei. Eu proponho-me enquadrar, disseram-me que teria cerca de 20 minutos, e proponho-me enquadrar o tema. Não será fácil, como disse. O caminho mais óbvio seria partir para defender as grandes empresas. As grandes empresas têm sido, de facto, objeto, nos últimos tempos, de alguns maus-tratos por parte de vários setores, incluindo a opinião pública ou a opinião publicada, mas não é isso que vou fazer. Vou tentar dar uma perspectiva relativamente balanceada do que é um tecido empresarial forte e competitivo, e essa talvez seja a minha primeira ideia. Um tecido empresarial forte e competitivo é um tecido empresarial bem balanceado entre pequenas e médias empresas com grandes empresas. Não existem tecidos empresariais fortes conhecidos, pelo menos, tanto quanto foi possível eu pesquisar nos últimos dias a preparar esta intervenção, não existem tecidos empresariais fortes e competitivos onde não exista um grande balanceamento entre as pequenas e as grandes empresas. Bom, o que me proponho fazer de seguida é um percurso muito rápido. Primeiro, dar alguns números enquadradores. Fica sempre bem, numa coisa destas, dar pelo menos meia dúzia de números, e como eu andei a estudar para isto, apanhei aqueles números essenciais, quantas são, o que é que são as empresas, as dimensões. Depois queria falar um bocadinho de pequenas empresas, um bocadinho de grandes empresas e, finalmente, extrair algumas reflexões para provocar, se assim se pode dizer, o debate. Como é que se organizam as empresas? Há para todos os gostos. Eu vou utilizar a qualificação da União Europeia. A União Europeia agrupa as empresas em quatro grupos. Microempresas até 10 empregados ou até 2 milhões de euros de faturação. Pequenas empresas, até 49 empregados ou até 50 milhões de euros de faturação. Médias empresas, até 250 empregados ou 250 milhões de euros de faturação. E grandes empresas, acima de 250 empregados. Não sei se têm consciência, para mim foi uma surpresa. Os números mais fidedignos que existem neste momento para a Europa ainda são... Para a Europa alargada, incluindo a Suíça, portanto, uma Europa a 20, 99,8% das empresas na Europa são pequenas ou microempresas. Portanto, só há 0,2% das empresas na Europa médias ou grandes, acima de 50 empregados. E dessas 99,8%, cerca de 90% são microempresas. São empresas com menos de 10 empregados. Na Europa, a média de empregados por empresa é de 4 empregados por empresa. E só falando aí em países, os países com menos, em média, com menos empregados por empresa são a Grécia e a Hungria, têm 2 empregados em média por empresa. Os campeões são a Irlanda, a Holanda, a Áustria e o Luxemburgo, que têm em média 10 pessoas por empresa. Portugal é dos que tem menos pessoas em média por empresa, tem 3 pessoas por empresa. Portanto, 99,8% das empresas são pequenas e médias. Na Europa, há 35 mil empresas acima dos... portanto, empresas médias, portanto, acima dos 50 empregados, só há 35 mil empresas. E, em média, as empresas na Europa, médias e grandes, têm 1.020 empregados. E este primeiro número faz pensar um bocadinho quando se fala em Portugal. Portugal não difere das estatísticas europeias. Nós, em Portugal, temos cerca de 99,7% das empresas são abaixo de 50 pessoas, 98%, mais ou menos, 97,4%, 97,5% abaixo de 10. Em termos estatísticos, não somos muito diferentes da Europa. A grande diferença está que em Portugal, feitas bem as contas, empresas grandes, verdadeiramente, mesmo em termos europeus, existem muito poucas, se é que existem algumas. Empresas verdadeiramente grandes em Portugal, talvez exista uma dezena, uma quinzena, uma vintena, se quisermos ser otimistas, e a maior parte das empresas grandes em Portugal, metade das empresas grandes em Portugal, por este critério, por exemplo, mais do que 1.000 empregados, metade das empresas grandes em Portugal ou são monopólios naturais ou foram monopólios naturais, e metade das empresas em Portugal grandes têm, tiveram ou ainda têm uma grande participação e uma grande influência do Estado. E apesar de nós estarmos alinhados em Portugal com a média europeia, e com isto vou terminar a parte dos números, esse alinhamento é enganador, porque apesar de em Portugal também haver 0,2% de empresas grandes, o que nos faz ser diferentes da Europa aí é precisamente que, como somos um país pequeno, temos poucas empresas grandes. Em geral, são empresas grandes para Portugal, mas pequenas no contexto europeu. E, quando comparados com o contexto europeu, a propriedade das nossas empresas grandes é, diferentemente do que acontece na generalidade da Europa, mais próxima do Estado. E eu sou razoavelmente liberal e isso não me agrada muito. Dito isso, passava um pouco à perspectiva, tendo falado dos números, passava à perspectiva das pequenas empresas e das grandes empresas. A primeira grande mensagem que queria deixar é uma mensagem de desafio. Eu acho que, independentemente de serem pequenas ou grandes, o que Portugal precisa, especialmente o Norte, o que o Norte precisa é de empresas. Precisamos de empresas e precisamos ter consciência de que as empresas começam normalmente por ser pequenas, não há problema nenhum. E, portanto, se precisamos ou se viermos a concluir em algum momento que precisamos de empresas grandes, antes de precisarmos de empresas grandes, precisamos de empresas pequenas que cresçam para se tornar empresas grandes. E, portanto, nós precisamos é de empresas e precisamos de empresas boas. Para além disso, queria partilhar convosco que de todos os estudos que li para preparar a intervenção de hoje, o que mais me surpreendeu foi, não foi um, foram 4 ou 5 estudos, 2 americanos e 3 feitos aqui na Europa, que me revelaram uma ideia algo contraintuitiva, que é de que perante um problema de desenvolvimento do tecido competitivo, um Estado, um país ou uma região, se tiver que optar entre atrair uma grande empresa ou estimular o desenvolvimento de pequenas e a expansão das grandes que já lá existem, é muito mais eficaz, mas é incomparavelmente mais eficaz estimular o nascimento de pequenas ou a expansão das grandes que já lá existem do que competir, muitas vezes utilizando benefícios despropositados pela atração de grandes empresas. As pequenas empresas têm, inquestionavelmente, vários benefícios. Geram emprego. Em Portugal, eu disse, são 99,7% das empresas têm cerca de 66% do emprego, mais uma vez em linha com a média europeia. Geram emprego menos qualificado. O facto de gerarem emprego menos qualificado tem prós e tem contras. Tem contras porque, obviamente, todos pretendemos que o emprego seja progressivamente mais qualificado, mas tem prós porque, na maior parte dos casos, é só nas pequenas empresas que o emprego menos qualificado encontra lugar e, muitas vezes, as pequenas empresas, sobretudo as micro, são empresas em nome individual e são muitas vezes a única solução para o desemprego. E um dos sinais que normalmente se encontra em momentos de grande desemprego ou em países em desenvolvimento é uma grande percentagem de microempresas, coisa que também se verifica em Portugal. Bom, como eu disse, obviamente as empresas pequenas têm a seu favor o gerarem a oportunidade de crescerem e de se virem a tornar médias e grandes. Uma outra coisa interessante sobre as pequenas empresas é que quando se olha para a inovação, e eu espero que o Carlos comente isso, e quando se verifica, por exemplo, o registro de patentes é um U. Quem registra mais patentes na Europa são as pequenas empresas e as muito grandes empresas. Portanto, há um foco de inovação, pelo menos medida pelo registro de patentes, centrado nas pequenas empresas e também um foco de inovação nas muito grandes empresas. E, por tudo isto que disse, elas são fundamentais, obviamente, para o desenvolvimento económico e merecem apoio. Obviamente, as pequenas empresas têm problemas, são menos resistentes, menos resilientes, têm menos qualificação. Eu discutia na preparação aqui com o professor Alberto Castro alguns números. O único que encontrei, em Portugal, nas pequenas empresas, só 12% das pessoas que trabalham nas pequenas empresas é que são licenciadas, fazem menos formação, têm muito menos capacidade, sobretudo isoladamente, para influenciar o contexto, têm menos capacidade de gestão, têm mais dificuldade de acesso a recursos humanos, a recursos financeiros, a recursos tecnológicos, têm mais dificuldade de acesso aos mercados e, portanto, as pequenas empresas têm uma vida mais difícil, mas são inquestionavelmente necessárias. E são, sobretudo, necessárias pequenas empresas a que eu vou chamar boas pequenas empresas. E o que é que são boas pequenas empresas? O que é que eu acredito que poderiam ser boas pequenas empresas para o Norte e para estimular o crescimento económico? Empresas que nasçam com a ambição de serem globais. As pequenas empresas deveriam nascer centradas em nichos de procura globais. Não adianta pequenas empresas para competir logo a priori com grandes empresas, porque aí os seus fatores de descompetitividade anunciam a sua morte logo à nascença. Portanto, as pequenas empresas devem ser ambiciosas, devem olhar para o mundo. As pequenas empresas portuguesas devem nascer a olhar para o mundo todo e a olhar para nichos de expressão global. E, portanto, nós precisamos de gestores com essa vontade e vocação. Devem ser de base tecnológica ou de base terciária, cada vez mais. Devem ter uma coisa difícil de conseguir do ponto de vista cultural em Portugal, alguma disponibilidade ou bastante disponibilidade para trabalhar em cooperação, para partilhar recursos, para partilhar boas práticas, para se disponibilizarem muitas vezes para cooptir com outras pequenas empresas e às vezes com grandes empresas na complementaridade de produtos e serviços. Devem procurar, apesar das dificuldades, iniciar-se com emprego qualificado e devem ter uma predisposição genética quase para a inovação. Finalmente, acho que as boas pequenas empresas devem fugir ao protecionismo do Estado e dos poderes instalados. Nós ainda temos muito esta ideia da proteção e escreve-se muito esta coisa de que se deve proteger as pequenas empresas. Eu acho que quanto menos proteção melhor e talvez aí o Norte tenha uma vantagem. Como está longe de Lisboa, pode ser que as pessoas se esqueçam que existe Lisboa e que existem fundos e se virem... Não se esquecem, porque eu sempre que ando de avião ou ando de comboio, aquilo vai cheio de malta à procura de subsídio. De facto, acho que deveriam nascer, pelo menos, e aqui é o meu wish list para as pequenas empresas. Mas a segunda ideia ligada às pequenas empresas é que para haver empresas é preciso haver empreendedores e empresários. E apesar do muito trabalho que se está a fazer, tem-se feito alguma formação, a Católica é exemplo disso, tem-se feito algum estímulo ao aparecimento de empreendedores, a Cotec tem lutado muito por isso, mas acho que também se tem feito algum estímulo para dar acesso ao capital e aos primeiros recursos que as pequenas empresas necessitam. Acho que se tem que fazer mais. E do meu ponto de vista, dizia isso ao jantar, e tem que se fazer algo também do ponto de vista social e cultural. Eu acho que é preciso prezar mais ou qualificar mais o empreendedor e o empresário. E, sobretudo, é preciso, eu faço daqui do meu canto, um apelo à despenalização do falhanço. Nós, em Portugal, penalizamos, do meu ponto de vista, excessivamente o empresário que falha. O erro é penalizado em excesso. Discutia-se ao jantar o que é socialmente mais bem visto numa mesa de jantar. Um assistente da Católica ou um tipo que diga: eu acabei de me licenciar com muito boas notas e lancei uma pequena empresa para produzir uma coisa que ainda não se sabe muito bem. E havia dúvidas. Eu não tenho. O tipo que é assistente da Católica ficava logo à direita do Joaquim Azevedo. Matei o argumento quando disse: se o desgraçado do tipo que saiu da Católica com boas notas e foi fundar uma empresa for na segunda, isto é, tiver tido um falhanço na primeira, então seguramente nem na mesa está, não foi convidado para o jantar, porque nós em Portugal penalizamos tremendamente o falhanço. E, portanto, a minha segunda ideia é: para termos empresas, sejam elas pequenas ou grandes, precisamos de empresários e precisamos de empreendedores. Finalmente, as grandes empresas. Eu acho que aqui a analogia que faço, voltando àquela primeira ideia de que precisamos de um tecido empresarial balanceado, é um bocadinho a analogia com a Marinha. A Marinha não tem evoluído muito. Eu sou pouco dado a coisas militares, a não ser nos computadores e nos jogos de guerra, mas a Marinha funciona bem com um porta-aviões e depois uma série de navios de suporte. E os tecidos empresariais têm uma certa analogia com isso. Precisam de ter empresas de dimensão grande e depois, à volta delas, empresas de média e de pequena dimensão. As empresas grandes, só para terem ideia, em Portugal, as empresas grandes, os tais 0,2% das empresas, geram 44% do volume de negócios, geram 80% do valor acrescentado bruto e geram 90% dos impostos que são pagos, dos impostos diretos. Porque se estivermos a falar de IVA, as coisas ainda se tornam um bocadinho maiores. E deixem-me só falar aqui da SONAI por um segundo. Só a SONAI cobra 11% do IVA em Portugal. Só para terem uma pequena ideia do serviço que nós pagamos ao Estado, estamos a pensar em mandar uma fatura ao Estado, já que lhe prestamos esse serviço de cobrança de 11% do IVA e pagamos religiosamente e a horas, para além de termos lá uma salinha para os inspectores das finanças que estão permanentemente a verificar se nós cumprimos zelosamente essa tarefa e outras, as grandes empresas têm este papel e depois têm muitos outros. São, obviamente, centros de boas práticas, são centros de emprego qualificado, são locais onde se faz investigação e desenvolvimento, mais do que nas pequenas empresas, são locais onde se faz e de onde pode nascer inovação, são locais onde se podem fomentar, formar e difundir boas práticas, são locais onde o emprego tem mais estabilidade, tem mais formação, geram, como eu já disse na tal analogia com o porta-aviões, uma miríade de emprego indireto que muitas vezes, quando é sustentada em critérios razoáveis e sólidos, é de alguma forma confortável para permitir a essas empresas de menor dimensão crescerem e afirmarem-se. E são também, muitas vezes, berço de novas ideias e muitas vezes berço de novas empresas. Eu acho, por exemplo, a esse respeito, a SONAI é um razoável exemplo. E, portanto, eu tiraria daquilo que disse quatro reflexões e deixava a discussão para não me alongar para lá dos meus 15 a 20 minutos. Penso que estou a cumprir exatamente o tempo. E as quatro reflexões são as seguintes. A primeira é de que o tecido empresarial português, quando olhado de um ponto de vista estatístico, é parecida em média com o tecido empresarial europeu, mas as médias são enganadoras, sobretudo no que às grandes empresas diz respeito. Portugal tem poucas grandes empresas, tem poucas grandes empresas portuguesas e, à escala europeia, muito poucas ou nenhumas, e as poucas que tem, metade delas são empresas que ou são monopólios naturais ou são empresas que ainda têm um dedo do Estado. Várias delas, diga-se, a fazerem um assinalável trabalho de evolução e de progressão e de modernização para se tornarem empresas competitivas à escala global. Disso é bom exemplo a EDP e é também bom exemplo, para falar de uma concorrente minha, a Portugal Telecom. Portanto, inquestionavelmente, nessas empresas não há só maus exemplos, mas também conseguiria apontar aí a dedo alguns menos bons exemplos. Segunda grande reflexão para discussão, mais importante do meu ponto de vista do que este debate se são boas as grandes ou se são boas as pequenas, ambas têm coisas boas e coisas menos boas, o importante é que nasçam e se desenvolvam muitas empresas, que se fomente o nascimento e o crescimento das boas empresas e que se o Estado ou se as regiões tiverem que optar entre estimular o nascimento e o crescimento das pequenas empresas e a expansão das grandes ou médias grandes empresas que já lá têm, façam isso, em vez de andarem por aí, de mão estendida, à procura de gastar dinheiro, a trazer para Portugal, pretensamente, grandes empresas, cujos destinos nós sabemos quais têm sido. Terceira reflexão, a reflexão de que para que nasçam empresas, são precisos empreendedores e empresários e o tal meu apelo à despenalização do falhanço do ponto de vista social. E a quarta e última reflexão é de que as grandes empresas e, sobretudo, as grandes empresas com uma gestão moderna, a que eu associei, num certo sentido, o lado de propriedade privada e de competição à escala global, devem ser estimuladas, devem ser acarinhadas e deveria ser indiscutível que as grandes empresas são absolutamente necessárias e, portanto, a sua expansão, a sua expansão e a sua afirmação deve ser apoiada e estimulada. O Norte e o Porto, do meu ponto de vista, precisa muito de empresas, claro, pequenas, médias, grandes, precisa de muitas e precisa, sobretudo, que em vez de discutirmos as que são boas e as que não são boas, se estimulem as que já cá temos versus andarmos à procura de empresas fora do nosso horizonte. E passava a palavra.
Muito obrigado. Cumpriu religiosamente.